Querido presidente Paulo Paim, quero hoje falar de algo que preocupa a todos nós brasileiros, objeto inclusive da reportagem do Estado de São Paulo, Craque, a Geografia do Vício. O levantamento no Estado de São Paulo revela que 1/3 das cidades relata ter alto índice de problema por causa da droga. Uma reportagem de Ricardo Brandt e o fotógrafo Robson Fernandes diz que, passados 23 anos da primeira apreensão de crack em São Paulo, a raspa da canela no capeta, como era conhecida a droga, quando surgiu na periferia da Zona Leste nos anos 80, avança por todas as regiões do Estado e faz do enfrentamento ao problema um dos principais desafios para cidades pequenas e médias.
Oi.
Governos estadual e federal estimam entre 350 mil e 400 mil usuários no Estado. Mapeamento da Confederação Nacional dos Municípios, atualizado em tempo real pelas prefeituras, revela que 194 cidades paulistas declararam ter alto nível de problema decorrente do consumo de crack, quase 1/3 dos 645 municípios do Estado. Subproduto sujo e barato da cocaína, a droga que deve seu nome aos estalos que omite ao ser queimada, virou praga, em municípios como Águas de Lindóia e Serra Negra, Estâncias Hidrominerais, Campos de Jordão, a Suíça brasileira, Ilhabela, reduto turístico no litoral norte, e Cananéia, patrimônio da humanidade. O crack afeta também cidades de referência como Ibitinga, a capital do bordado, Monte Alegre do Sul, a capital do morango, e Louveira, o segundo maior PIB per capita do país. O secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Vítor Maximiano, admite que a situação é grave. O uso do crack surgiu mais acentuadamente nas grandes cidades, especialmente nas metrópoles. Mas temos notado que o crack também é droga presente em pequenos e médios municípios. Durante 4 meses, a reportagem do Estado constatou essa realidade ao percorrer 6,6 mil quilômetros para levantar dados, ouvir autoridades federais, estaduais e municipais, visitar clínicas, comunidades terapêuticas e pontos de consumo. Visitou 13 municípios que denunciaram alto ou médio nível de problema com crack e conversou com usuários e parentes. Eu tive, presidente Paulo Paim, também a oportunidade, nas últimas 2 semanas, já o tinha feito anteriormente, mas de visitar ali em São Paulo, perto da Praça Júlio Prestes, aquele lugar ali onde os usuários de crack têm se concentrado ao longo destes últimos anos. E ali visitei os responsáveis pelo programa de Braços Abertos da Prefeitura Municipal de São Paulo e do programa Recomeço, o programa estadual de enfrentamento do crack. Eu quero dizer que é muito importante que possam os governos estaduais, municipais e o governo federal estarem todos cooperando nos 3 níveis de governo para enfrentar essa situação. E eu pude ali testemunhar que, felizmente, neste assunto, o governo federal, o Ministério da Justiça, do programa É Possível Vencer o Crack, lançado pela presidenta Dilma Rousseff, como o governo Recomeço, programa estadual do governo do governador Geraldo Alckmin, e o programa de Braços Abertos do prefeito Fernando Haddad, estão funcionando em cooperação um com o outro. E eu quero agradecer as informações que o secretário municipal da Saúde, José de Felipe Júnior, encaminhou-me para que eu possa reportar os avanços do programa de braços abertos. Em 14 de janeiro de 2014, foi deflagrada uma intervenção do Poder Público Municipal no bairro da Luz, no centro de São Paulo. Mais de 300 pessoas ocupavam uma via pública na denominada favelinha da Rua Helvécia, construída no coração da maior zona de uso de drogas do país, conhecida pelo nome de Cracolândia. A favelinha foi desmontada depois do cadastramento e de um intenso diálogo com os ocupantes. Os barracos foram desmontados com a participação e consentimento dos mesmos. A via pública foi liberada com inclusão e não com exclusão, como tradicionalmente vinha sendo tratada essa população. Essa ação marcou na cidade um modo de enfrentar a situação, problema na cidade com autoridades sem autoritarismos, e deu continuidade a uma metodologia de intervenção em território degradado com homens, mulheres, jovens e crianças em situação de rua e com extensas desvantagens e vulnerabilidades crônicas. Essa intervenção do Poder Público Municipal contou com a participação de funcionários e dirigentes da saúde, segurança urbana, assistência social, direitos humanos, trabalho, inclusive do próprio prefeito Fernando Haddad, além de pessoas da comunidade local e da sociedade civil. Já no ano passado, quando ainda era ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele esteve lá e eu pessoalmente o acompanhei no dia que o próprio prefeito Fernando Haddad estava lá, junto com o secretário José de Felipe. E o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, também já fez visitas ali para acompanhar este trabalho. Quero, inclusive, ressaltar que ainda na última sexta-feira, convidado pela TV Bandeirantes, pelo jornalista Guga, do CQC, Custe o que Custar, que tem como dirigente o Marcelo Tass, convidou a mim e o deputado José Aníbal para que ambos pudéssemos visitar os esforços do governo estadual e do governo municipal para resolver, na medida do possível, o problema da utilização desta droga de forma tão intensa ali por tantas pessoas. No início da gestão municipal, em 2013, em sintonia ao programa federal CRAC, É Possível Vencer, foi criado o Grupo Executivo Municipal, composto por 13 secretarias municipais, representantes da sociedade civil e centros de estudos e pesquisas. Esse grupo, além de discutir e planejar a política municipal de crack, álcool e outras drogas, manteve diversos encontros com movimentos trabalhadores e outros representantes da sociedade civil. No território em questão, atuavam médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde que operavam de maneira descoordenada com os guardas civis metropolitanos e funcionários de assistência social. Durante os últimos anos, esses funcionários da Estratégia de Saúde da Família enfrentavam dificuldades próprias de uma grande concentração de pessoas naquela zona de uso e diretrizes contrárias ao cuidado em saúde. Quantas vezes durante esses últimos anos viam seus pacientes abandonar os tratamentos de enfermidades infecciosas depois que policiais e funcionários da própria prefeitura lhes tomavam os remédios e os documentos além das conhecidas incursões da polícia. Esses técnicos foram organizados em novos consultórios na rua e PACs de rua, equipes compostas por agentes de saúde e enfermeiros. Em 22 de julho de 2013, foi criado um ponto de apoio na Rua Helvécia 64, encravado na Cracolândia, um serviço de baixa exigência onde os moradores da região podiam frequentar para uso do banheiro, para atividades culturais, descansar ou para se alimentar. Nesse espaço, construído com os usuários, que inicialmente era uma extensão da rua, foram realizadas várias assembleias para decidir com os moradores da região o nome do local. Esse ponto de apoio intensificou e ampliou o vínculo de confiança entre os moradores da região e agentes de saúde, médicos, enfermeiros e outros técnicos dos dois consultórios na rua. Depois de muita discussão e a entrada dos técnicos da assistência social, foi realizada a Operação Braços Abertos, nome que contou, inclusive, com a sugestão daqueles que são usuários de crack e por eles acordado. Ainda durante o ano de 2013, a Secretaria Municipal de Saúde optou pela integração, fortalecimento e ampliação da rede de atenção psicossocial com seus 80 CAPs, 31 para adultos e 25 CAPs, álcool e droga, outras drogas, e 24 CAPs, infanto-juvenil, 24 residências terapêuticas, para pacientes cronificados em hospitais psiquiátricos, 16 unidades de acolhimento, que são moradias transitórias, para pessoas com dependências de substâncias psicoativas que estão organizando suas vidas. O SAMU, que recebeu uma capacitação para operar em caso de urgência e emergência, para atender essa população. Acontecem também capacitações para lidar com problemas de saúde mental e uso abusivo de drogas nas unidades básicas de saúde e outros equipamentos distribuídos por toda a cidade. Em que consiste o programa Braços Abertos? Primeiro, moradia. Um dos conceitos inspiradores é o de Housing First. Em várias partes do mundo, foi testado e avaliado um programa que consiste na oferta de casa para pessoas que se encontram em situação de rua há muito tempo e usuários crônicos de álcool e outras drogas, algumas similares às consumidas nas nossas cidades. A experiência demonstrou que as pessoas que foram morar nessas casas, onde não se exigia abstinência, diminuíram significativamente o consumo de álcool e outras drogas, se comparadas com as que continuaram morando nas ruas. Outro resultado da pesquisa do Housing First foi a diminuição da violência, a intercorrência de chamada de ambulâncias e a desordem urbana. Segundo, baixa exigência. Todos os programas de redução de danos se inspiraram no conceito de baixa exigência. A expressão em inglês low threshold service significa literalmente baixo limiar de entrada e disparo. Aprendemos com a experiência brasileira dos consultórios na rua que o importante não é dar sermões, o que aumenta a resistência à mudança e à fissura, mas desenvolver vínculos que gerem vontade de mudança. O conceito de baixa exigência está intimamente associado ao princípio de equidade do SUS, que consiste em priorizar os mais vulneráveis. O foco não é a droga. Terceiro ponto, o programa parte do reconhecimento da extrema desvantagem e vulnerabilidade dessas pessoas, como já mostraram as experiências brasileiras da reforma psiquiátrica. Quarto, o pacote de direitos, moradia, alimentação, trabalho e renda, ofertado com um mínimo de exigências, apenas com contrato assinado por eles. A moeda de troca foi a palavra e a vontade manifesta. Foi surpreendente que, na primeira semana, 316 pessoas aderiram ao programa. E é mais surpreendente ainda que hoje, com 350 pessoas, após um mês do seu início, 60% dos inscritos no trabalho de varrição continuam no programa. Em verdade, conforme há pouco falei com o Dr. José Carlos de Arruda, psiquiatra e responsável lá pelo programa de Braços Abertos, a senhora Zélia Maria Pagliardi, assistente social, e a doutora Mires Cavalcante, coordenadora de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, na verdade, há hoje 400 pessoas inscritas no programa de Braços Abertos. O quinto ponto, a constituição de novos coletivos. Nas capacitações, nos grupos de trabalho e na imprensa, as pessoas tomaram a palavra e se agruparam de outro modo. As pessoas foram desterrorizadas, desterritorializadas ao irem para os hotéis e, além da constituição de novos grupos, se produziu uma modificação no plano dos corpos. Agora eles têm cama para dormir, chuveiro, etc. Há 8 hotéis onde essas 400 pessoas estão hospedadas ali na região da Luz do Campos Elíseos. Foram criados novos coletivos operantes de trabalhadores de diferentes áreas da prefeitura. Foi inaugurado um modo de fazer junto, finalmente, os funcionários da saúde, assistência, segurança urbana, do trabalho e direitos humanos trabalham juntos. Vários secretários municipais acompanham logo o trabalho. Feitos de contratualidade, o contrato operou como uma nova dimensão temporal, oferecendo um tempo diferente do tempo repetitivo da droga e da fissura. A perspectiva de pagamento opera com uma duração diferente ao imediatismo.